Então, para finalizar essa sequência de áudios, né, e recapitulando um pouco o que foi falado, primeiro nós tratamos aí de realmente contar a percepção da sociedade em cada uma dessas etapas do home office, né, a adoção, as percepções de uma maneira geral, isso por senso comum, obviamente, né, pelas percepções captadas por N pessoas, notícias também que a gente acompanhava ao longo da pandemia, até o modelo atual. E com isso, com base nisso, a gente quer prever qual seria o modelo ideal ali para um futuro. E aí isso aqui vai partir de um raciocínio lógico sobre esses três modelos. O primeiro modelo, que é o modelo de home office bem engessado, com um nível de custo de produtividade alto, o que é isso? Eu vou pagar o funcionário para produzir bastante, vou colocar ele de frente para o computador e o que importa para mim é o tempo. É o tempo que ele está dedicando ali, a produtividade dele é muito relacionada às horas de dedicação, que ele consegue codificar mais, etc. e tal. Qual que é a tendência? A tendência é que essas profissões percam o apio devido às gerações que entram no modelo do mercado de trabalho atual, né? Essas gerações que vêm entrando no mercado de trabalho atual, elas têm outro tipo de mentalidade. O apelo delas pelo dinheiro, ele é um pouco menor, ou digamos que é bem menor do que de um baby boomer, né? Então hoje não é visto como o único fator ali a decisão por um trabalho ou por outro trabalho, né? Geralmente as empresas que são valorizadas por essa geração são empresas que podem proporcionar outras coisas, uma qualidade de vida melhor, uma integração melhor com o time, né? Um time mais integrado, trabalhando junto, mais alegre, uma cultura organizacional mais forte. O fato da empresa sempre estar olhando para o endomarketing, que é muito importante, né, para squads de experiência do colaborador, que hoje são extremamente importantes, extremamente importantes. Tem uma importância fenomenal. Então, o trabalhador desse novo mundo, ele não vai tender a esse modelo de trabalho muito dedicado, engessado e de alta remuneração, né? Algumas outras empresas, dependendo das reações da vacina e de como essa vacina vai reagir aí, a gente já começa a notar que existe um retorno, né? Principalmente Israel, nos Estados Unidos, algumas empresas voltam ao modelo presencial. Porém, elas tendem também ao modelo híbrido. Por que disso? Por questões de custo ambiental, por questões culturais, das pessoas falarem, cara, eu percebi que eu preciso de 2 dias em casa, isso não gera nenhum tipo de impacto, e tudo bem, né? Então as empresas vão precisar de espaços menores também, isso envolve uma melhoria no custo operacional, principalmente custo fixo com o espaço, né? Em toda a infraestrutura que envolve um espaço, dependendo do tipo de negócio, tem que ser em área nobre, não pode ser, tem que ser na Faria Lima, né? Porque é o nosso nome, né? Vale como um marketing, né? Então, muitas empresas começam a manter os espaços, mas por outros motivos, né? E tendem ao híbrido. E o que eu apostaria como modelo mais certo para o futuro é o modelo que escute mais. Essa seria a minha sugestão. Eu acredito muito que as empresas precisam olhar muito para a experiência do colaborador. As empresas hoje, elas estão disputando por novos tipos de profissionais. São tipos de profissionais diferentes do passado. Então elas não podem olhar para a carreira como algo semelhante ao passado. Muitas vezes uma empresa pode estar tomando um funcionário da outra, né, super bem posicionado, por um apio, por um nome, Né? Quem não gostaria de trabalhar para o Nubank? Né? Tem um cheiro, tem uma cara de novo. Né? Os nomes das profissões têm muito apelo. Né? Essa geração vai ser mais pobre, mas é uma geração mais acostumada a compartilhar. Né? Com menos dinheiro, você consegue passar um verão na Bahia, num Airbnb, de frente para o mar com uma galerinha, com menos grana. Antigamente era só um milionário que fazia isso, tinha que alugar no modelo tradicional, não tinha o Airbnb. Então, o modelo de compartilhamento, ele tende a reduzir um pouco o peso, né, do preço sobre as coisas. Outros valores passam a ser importantes. Então, eu apostaria em empresas que, principalmente, escutam seus empregados. Tem empresas que a cultura vai realmente sobrepor, vai ser a cultura do presencial. Né? Uma empresa de comunicação, uma empresa de artes, vai ser presencial, sempre vai ter que ter um momento ali em que a equipe está criando, né? A ferramenta humana, né? O humano ele tem a criatividade em bando, é uma característica humana, né? As ideias elas se complementam, né? Elas não se sobrepõem. Então esse é o modelo que nós apostamos, né? Que as empresas escutem mais, trabalhem um endomarketing forte, trabalhem a jornada do colaborador, desde sua contratação até a sua saída. Eu acho que não é mais hire to retire, porque ninguém... Muito difícil alguém que vai começar sua carreira numa empresa e terminar na mesma empresa, né? Mas hire to turnover, né? Vou transferir aquela pessoa ali quando ela estiver no melhor possível. Se eu não puder mais pagar ela e não puder oferecer esse pacote de benefícios, que vai ficar muito menos impactante a perda, sabendo que aquele funcionário ele foi uma pessoa que contribuiu para a jornada e precisava alçar novos voos. Eu acho que aí a gente vai estabelecer um modelo de trabalho mais justo, né, e mais baseado na confiança, que a gente não precise de modelos ou de ferramentas de produtividade, né, mas que a gente simplesmente precise saber trabalhar como humanidade para um fim único. Então, por isso eu acredito que ouvir o ser humano é a resposta. Co-construir vai ser sempre a resposta para um modelo mais justo, mais honesto com todos e que possa ter um apelo aí e uma atração para essas novas gerações que adentram o mercado de trabalho todo ano. Tá certo? Então, eu queria agradecer, obrigado pela oportunidade, Cristiano, de falar um pouco sobre isso e me coloco à disposição para todos que quiserem participar de uma futura conversa. Meus contatos estão no blog. E me procurem, fiquem à vontade. Um abraço.